10h04 no horário de Brasília. Estamos retomando com o CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, sexta-feira chuvosa, 25 de março de 2022. E aqui na CBN, a sugestão do ouvinte tem peso e de forma bastante democrática e com o objetivo sempre de esclarecer, claro, a população. Abordamos temas, fatos que interessam a todos e o ouvinte vai interagindo conosco. Lembrando que você pode sempre participar, pode mandar a sua mensagem de texto no WhatsApp 991-37-7533. E atendendo sugestão de ouvinte, nós vamos conversar com o conselheiro tutelar para falar dos trabalhos neste período de pandemia e, naturalmente, com o objetivo de esclarecer ou de saber como os conselheiros receberam a informação na semana passada sobre a sugestão da Promotoria de Justiça no que diz respeito à exigência da comprovação da vacina contra a Covid-19 nas escolas, sendo que os pais teriam, então, a partir do último dia 17, quinta-feira da semana passada, quando o ofício foi enviado à Secretaria de Educação, prazo de 30 dias para se adequar a essa medida, sob pena de possíveis punições, como multas e até mesmo, em casos extremos, os pais poderiam perder a guarda dos filhos. Nós vamos conversar com o conselheiro Gustavo Brito, é do Conselho Leste. Cascavel conta com os conselhos Sul, Leste e Oeste. No total, são 15 conselheiros tutelares. Gustavo, obrigado por atender a CBN. Inicialmente, gostaria que você falasse a respeito do trabalho nesses últimos meses, últimos anos. A pandemia alterou a rotina de trabalho de vocês? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Para nós é um prazer imenso estar falando com vocês desse espaço que vocês nos abriram. E para falar um pouco do trabalho, nós, dentro da pandemia, desse período de pandemia que tivemos, nós não paramos. O Conselho Tutelar não houve recesso, não houve home office. Por quê? Porque as violações, elas ocorrem em vários ambientes. E para título de esclarecimento da população, Roberto, para tu ter uma ideia, o maior índice de violação de direito, ele se encontra dentro do eixo convivência familiar e comunitária. Existem os direitos fundamentais, que é vida, saúde, esporte, lazer, cultura. Um dos eixos também é convivência familiar e comunitária. O que diz esse eixo? Ele diz que ele descreve várias situações, como um exemplo, negligência, situações de fuga, inadequação do convívio familiar. Ele relata situações de possível favorecimento de uso de drogas dentro do ambiente familiar. Enfim, existem várias ramificações dentro do eixo convivência. E é o que nós temos de maior registro dentro dos casos do Conselho Tutelar. E a população, às vezes, fica curiosa e não sabe o que está acontecendo dentro do seu município ou como o Conselho Tutelar tem trabalhado ou o que ele tem identificado. Existe, dentro do Ministério dos Direitos Humanos, um link para as pessoas pesquisarem os dados por município, isso a nível Brasil, que é o sistema chamado CIPIA, que é o Sistema de Informação para Infância e Adolescência. Lá a pessoa coloca os critérios, né, de pesquisa e ela vai conseguir, pesquisando em Cascavel, ver por bairro, por índice de violações, por direito violado, por faixa etária. E esse é um sistema em que os conselheiros eles devem registrar quando verificada violações de direito. Por quê? Porque a cada violação de direito, o papel do conselheiro tutelar é zelar pelo direito da criança e do adolescente. Se ele é um zelador, um garantidor de direitos, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que fazer de tudo para que aquele direito que outrora foi violado, ele venha a ser restabelecido. E o estatuto dá ao conselheiro tutelar, ao colegiado, a possibilidade de aplicar medidas de proteção para as crianças e adolescentes, para os seus pais ou responsáveis, no sentido de quê? De que essas violações, elas não venham ou elas cessem de ocorrer, garantindo assim o direito dela. Esse é o trabalho do Conselho. Nós aqui estamos divididos em 3 regionais tutelares, Regional Leste, Oeste e Sul, e o trabalho ele não parou até agora.
E sobre a sugestão, essa iniciativa da Promotoria de Justiça na pessoa do promotor Luciano Machado na semana passada, como que vocês receberam, Gustavo?
Nós, recentemente, verificamos pelos órgãos de imprensa o ofício que foi encaminhado pela promotoria à Secretaria Municipal de Educação, eu acho que também ao Núcleo Regional de Educação, quanto à recomendação de se verificar se houve a vacinação das crianças e adolescentes faixa etária de 5 a 17 anos da vacina Covid. Pois bem, Diante desse tema, nós, até foi surpresa, uma surpresa para nós, porque nós participamos de uma capacitação recente com o procurador Dr. Murilo José Giacomo, e ele, para ele, a vacina, ele dá a opinião, tá? Ele diz que a vacina não é, por enquanto, obrigatória. Aí existe toda aquela discussão que deve estar no Plano Nacional de Imunização, a vacina Covid ainda está no PNO, portanto, não se deve ser obrigatória. O que o Estatuto fala? O Estatuto diz que é obrigatória vacinas, aquelas recomendadas pelas autoridades sanitárias. E para você ter uma ideia, até agora, Roberto, nós, do Conselho Tutelar aqui de Cascavel, nós não recebemos nenhuma recomendação das autoridades sanitárias dizendo da obrigatoriedade da vacina. Então, diante desse ofício, né, que verificamos pelos órgãos de imprensa, a gente já percebendo que possivelmente essa demanda irá chegar até os conselhos tutelares, nós nos reunimos, né, são aqui em Cascavel 15 conselheiros tutelares, e nós determinamos por adotar um procedimento, que é o quê? De orientar aos pais, e se mesmo assim persistir a recusa, encaminhar aquele órgão que demandou, ou seja, a 8ª Promotoria de Justiça, a decisão daquele pai responsável, daquela criança, daquele adolescente. Esse vai ser o papel. Não no sentido de aplicar medidas de imposição, não, mas no fim, no sentido de orientar e de esclarecer se ele tem ciência, né, do ofício, se ele sabe das situações, da questão da vacina, enfim, todas essas questões. Para hoje, para o momento, até vi uma entrevista, acho que foi do ministro da AGU, Bruno Bianco, e ele fala que para ele fala, na verdade, ele diz que a vacina ainda não é obrigatória. Então, nós, diante desse impasse, alguns entendem que sim, outros entendem que não é, o Conselho Tutelar vai atuar dessa forma, no sentido de orientação, e se caso persistir, encaminhamento para com sentido de notícia, né, à Promotoria de Justiça.
Bom, o prazo, Gustavo, foi de 30 dias. Se passaram, dando uma olhadinha, fazendo o cálculo, apenas 8 dias, então restaria um pouco mais de 20 dias para terminar o período estipulado, ou para, a partir daí, acontecerem algo mais concreto. Vocês, nesse sentido, não receberam nenhuma demanda, nenhum chamado a respeito.
Para o momento aqui na Regional Leste, né, que eu trabalho, ainda nós não recebemos nenhum documento, né, com esse teor de conteúdo. Mas, assim, como foi oficiado, eles deram prazo de 30 dias, né, para essa adequação. Então, a gente acredita que essa demanda virá, mas não agora de imediato. Eu não consegui fazer o levantamento nas outras regionais do Conselho aqui de Cascavel, mas eu acredito que eles ainda também não tenham recebido a demanda ainda não.
Uhum. Gustavo, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Eu que agradeço do espaço, Roberto. Um forte abraço, bom final de semana para você e para todos que nos ouvem.
Conversamos com o Gustavo Brito, conselheiro tutelar, atua em Cascavel no Conselho Leste. Agora 10h12, intervalo, já voltamos.